Rádio Literária.
Rádio Literária. Rádio Literária.
Rádio Literária. Rádio Literária.
Olá, alunos e alunas do primeiro ano do Pedro II do Maitá. Bem-vindos ao programa A Hora da Literatura. Eu sou Vanessa Camasmi, professora de literatura, e neste episódio vamos ouvir o que acontecerá com os meninos perdidos. Quem faz o Cocoricó? No início da nossa leitura, quero compartilhar com vocês um comentário que uma professora francesa muito importante fez sobre o livro Peter Pan. Eu encontrei este comentário numa revista chamada Revista Emília. Vejam se vocês estão de acordo. A professora Michelle Petit diz que nesta história tudo gira em torno de janelas. Vocês concordam com esta observação? Segundo ela, através da janela de seu quarto, Peter vê um menino dormindo em sua cama e uma parte dele fica irremediavelmente ferida. Através de outra janela, mais tarde, ele escuta a senhora Darling ou a Wendy contar uma história e descobre que não tem nada mais que ele goste do que histórias. Portanto, terá que roubá-las, noite após noite, uma vez que ele não conhece nenhuma. Através da janela, mais uma vez, embarcamos para a ilha distante e voltamos à vontade, como quando abrimos um livro e fechamos quando nos dá na telha. Vocês concordam que em Peter Pan tudo gira em torno de janelas? Agora ouçam, disse Gancho. Todos ficaram ouvindo, mas ninguém teve coragem de ficar de frente para a porta. Só uma pessoa, Wendy, que enquanto tudo isso acontecia, continuava presa ao mastro. Ela não estava esperando nem por um grito e nem por um cocoricó. Estava esperando que Peter reaparecesse. Não teve que esperar muito. Na cabine, Peter encontrara o que tinha ido procurar ali, a chave que abriria os cadeados que prendiam os meninos. Todos, então, seguiram adiante, pé ante pé, levando quaisquer armas que haviam conseguido achar. Indicando com um gesto que os meninos deviam se esconder, Peter cortou as amarras de Wendy. Teria sido mais fácil se todos eles houvessem saído voando, mas algo barrava seu caminho. Sabem o que era? Era um juramento, aquele em que ele disse: dessa vez é o Gancho ou eu. Assim, após soltar o Wendy, Peter mandou-a aos sussurros se esconder junto com os outros, e ele próprio ocupou seu lugar no mastro, enrolado na capa da menina para poder se passar por ela. Ele respirou fundo e cocoricou. Para os piratas, aquilo significava que todos os meninos estavam mortos dentro da cabine. Eles entraram em pânico. Gancho tentou lhes dar coragem, mas ele próprio havia transformado os piratas em cães. E agora, eles lhe mostravam suas presas. O capitão viu que se tirasse os olhos de seus capangas, eles o atacariam. Rapazes, disse ele, pronto para bajular ou bater se fosse necessário, mas sem se acovardar nem por um minuto. Eu já entendi tudo. É a menina. O navio pirata nunca teve sorte com mulher a bordo. Quando ela não estiver mais aqui, tudo vai voltar ao normal. Alguns dos piratas lembraram que o capitão Flint costumava dizer a mesma coisa. Vale a pena tentar? Disseram eles, em dúvida. Joguem a menina no mar! Exclamou Gancho. Os capangas correram para a figura encapuzada. Ninguém vai salvar você agora, menininha, zombou Molambo. Alguém vai, respondeu a figura. Quem? Quem vai salvar a menina agora? E sabem qual foi a resposta que ele ouviu? Peter Pan, o Vingador! Essa terrível resposta, Peter jogou a capa longe. Então, todos descobriram quem havia matado aqueles homens na cabine. Gancho abriu duas vezes a boca para falar, mas em ambas as vezes não saiu som nenhum. Naquele momento aterrador, acho que o coração feroz do capitão se partiu. Por fim, ele exclamou: "Enfiem uma faca no peito dele!" Mas foi sem convicção. "Para cima deles, meninos!" disse Peter bem alto. No segundo seguinte, o estrondo de armas se batendo ressoou por todo o navio. Se os piratas houvessem se mantido calmos, com certeza teriam vencido. Mas o ataque começou com eles desnorteados e os capangas de Gancho correram de um lado para o outro, atacando sem ver quem atacavam, cada um achando que era o último sobrevivente da tripulação. Os piratas estavam em maioria, mas eles só lutaram na defensiva, o que permitiu que os meninos formassem duplas para caçá-los e escolhessem suas vítimas. Alguns dos bandidos pularam no mar, outros se esconderam em buracos escuros, onde foram encontrados por Magrelo, que não estava brigando, mas correndo com o lampião que usava para iluminar seus rostos. Isso cegava os piratas, e eles se tornavam presas fáceis das espadas ensanguentadas dos outros. Só se ouvia o som das armas, batendo umas nas outras. Um grito, ou um tibum aqui e ali, e Magrelo contando: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acho que os bandidos já estavam todos liquidados, quando um grupo de meninos furiosos cercou o Gancho, que parecia impossível de matar, mantendo todos à distância com sua terrível garra de ferro. Os meninos haviam acabado com seus capangas, mas esse homem sozinho parecia ser páreo para eles todos. Várias vezes eles o cercaram e várias vezes ele obrigou-os a recuar com seus golpes. O capitão erguera um dos meninos com o Gancho e estava usando-o de escudo quando o outro, que acabara de enfiar a espada em Molambo, se meteu na refrega. "Baixem suas armas, meninos!" exclamou o recém-chegado. "Esse homem é meu!" Subitamente, Gancho se viu cara a cara com Peter. Os outros se afastaram e formaram um círculo em torno deles. Durante um longo tempo, os dois inimigos se olharam. Gancho tremia levemente e Peter tinha um estranho sorriso no rosto. "Então, Pan", disse Gancho afinal, "tudo isso é culpa sua." "Sim, James Gancho", foi a dura resposta. "Tudo isso é culpa minha." "Seu menino orgulhoso e insolente", disse Gancho, "prepare-se para o seu fim." "Seu homem sombrio e sinistro", respondeu Peter. "Ao ataque!" Sem dizer mais nada, eles começaram a brigar e durante alguns minutos nenhum levou vantagem. Peter era um espadachim maravilhoso e aparava os golpes de Gancho com uma rapidez estonteante. A toda hora alternava uma finta com um ataque, enganando a defesa do adversário. Mas seus braços mais curtos eram uma desvantagem e ele não conseguia atingir o alvo. Gancho, que era quase tão brilhante quanto Peter, mas não tão ágil no movimento dos pulsos, o forçava a recuar com a fúria de suas investidas, esperando conseguir ganhar a luta com um dos golpes que mais gostava de usar e que lhe fora ensinado por Long John Silver anos atrás no Rio. Mas, para seu espanto, seu ataque foi repelido inúmeras vezes. Gancho, então, tentou acabar com Peter usando sua garra de ferro, com a qual vinha rasgando o ar durante esse tempo todo. Mas Peter se desvencilhou, abaixou-se e, num ataque feroz, furou as costelas do capitão. Ao ver seu próprio sangue, que você deve se lembrar, tinha uma cor peculiar que o enojava, Gancho largou a espada e ficou à mercê de Peter. "Agora!" gritaram todos os meninos. Mas, com um gesto nobilíssimo, Peter convidou seu oponente a pegar de novo a espada. Gancho imediatamente o fez, mas teve uma trágica desconfiança de que Peter estava tendo bons modos. Até então, ele havia acreditado que estava lutando contra um demônio, mas uma dúvida sombria o acometeu naquele instante. Pan, quem e o que é você? Perguntou o capitão com a voz rouca. Peter Pan respondeu num impulso. Eu sou a juventude. Eu sou a alegria. Eu sou um passarinho que furou a casca do ovo. Isso, é claro, não fazia o menor sentido, mas, para o infeliz Gancho, era a prova de que Peter não tinha a menor ideia de quem ou o que era. E isso era o máximo dos bons modos. Retomar! Gritou ele em desespero. O capitão passou então a lutar como um flagelo humano, e cada golpe de sua terrível espada teria sido capaz de cortar em dois qualquer homem ou menino que estivesse em seu caminho. Mas Peter movimentava-se com tanta leveza que era como se até o vento o ajudasse a sair da zona de perigo. Ele se esquivava e atacava sem parar. Agora, Gancho estava lutando, sem esperanças. Aquele coração apaixonado não queria mais bater. Só desejava uma recompensa. Ver Peter ter maus modos antes de parar para sempre. Abandonando a luta, o capitão correu para o depósito de pólvora e acendeu um dos pavios. Em 2 minutos, o navio vai explodir em 1000 pedaços, gritou ele. Agora, pensou, vamos ver quem tem bons modos de verdade. Mas Peter saiu de dentro do depósito com o pavio aceso nas mãos e atirou-o calmamente no mar. E quanto a Gancho? Como foram os modos dele nessa hora? O que vocês acham, ouvintes? Nossa, estamos quase no fim da noite das noites. Quem vai vencer? Gancho vai morrer? Peter vai morrer? Confiram o próximo episódio e avisem aos responsáveis de vocês sobre a pesquisa da Rádio Literária. Peçam para eles irem na aba Comunicados do nosso blog. As respostas serão muito importantes para o planejamento de 2021. Sintonizem na nossa Rádio Literária. Voem conosco na frequência poética do programa A Hora da Literatura.